em Romaria. Caminhando no terceiro milênio. Bem, amigos de todo o Brasil, estamos de volta com o nosso Em Romaria, caminhando juntos nesse terceiro milênio. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvonei José. Bem, amigos de todo o Brasil, e no nosso encontro de hoje, voltamos a recordar a última Assembleia dos Bispos do Brasil, que se realizou nesse mês de abril em Aparecida. Um dos momentos interessantes e importantes é o encontro interreligioso. Nós conversamos com Isaías Cordeiro, fundador da missão Somos Um. Eles participaram e nós conversamos com o Isaías sobre esse momento. E começamos então com ele. Isaías, vocês participaram de um momento muito importante da Conferência Episcopal aqui em Aparecida, 61ª, esse momento interreligioso. Fala um pouquinho para a gente como foi esse momento.
Senhor Vanei, uma experiência marcante para todos nós. Não é a primeira vez, naturalmente a conferência sempre abre esse espaço interreligioso, muito importante, ao final dos trabalhos ali sempre se abre. Nós, enquanto missão Somos Um, pela primeira vez tivemos um lugar de pronunciamento, de uma pequena saudação, numa celebração muito bem preparada. A gente deve acentuar aí o toque de Dom Teodoro, agora presidente da comissão, que nos chamou, nos convidou para participação da celebração, enquanto expressão de diálogo entre católicos e evangélicos de experiência carismática. Me parece uma sinalização muito positiva, muito importante, no momento em que a própria CNBB vem trabalhando com o GT das expressões carismáticas, e no momento em que também o Santo Padre, já desde 2019, criou o CARIS, a quem ele confiou a missão também, não só da promoção da experiência do batismo no Espírito Santo, mas também a promoção da unidade dos cristãos. Eu acredito que a missão Somos Um participa desse momento dentro desse contexto. E nesse sentido, me pareceu muito valoroso. Para além, é claro, do teor da celebração. Foi uma celebração muito bonita, uma celebração com expressões muito claras, além da participação de todas as religiões. Era uma celebração interreligiosa, era um ato interreligioso, com os textos muito bem colocados. Eu fiquei muito feliz, de fato, não só com o convite, mas também com a participação.
É claro, vamos falar um pouquinho de Somos Um. Como é que está a atuação, o movimento, e como é que está crescendo também essa realidade?
O próximo passo agora é justamente esse. A partir desse convite que foi feito e a participação aqui com os bispos, aqueles membros do Episcopado que já conhecem a missão, e são alguns no Brasil, vão vendo que outros também vão tomando conhecimento. Naturalmente, por conta disso, a gente vai preparando para a próxima edição da Semana Somos Um, que acontece de 16 a 22 de setembro, no Rio de Janeiro, um espaço para o Episcopado, onde nós teremos o padre Marcial Massaneiro, teremos o pastor Rui Rodrigues, que são teólogos do nosso time de trabalho, que vão estar se dispondo a colaborar com os bispos no sentido de oferecer uma reflexão sobre como esse trabalho, a dinâmica desse trabalho pode ser acolhida dentro de cada igreja particular. Então a gente está aqui num caminho de preparação para a 6ª Conferência Internacional de Louvor e Adoração Somos Um, em comunhão com o Dicastério, para a promoção da unidade dos cristãos, em comunhão com o Conselho Episcopal Latino-Americano, que se farão presente. Atualmente, essa semana, recebemos um telegrama do Santo Padre via Cardeal Parolin, no secretário de Estado, que nos fez chegar, através do Cardeal Orani, essa saudação e essa bênção do Papa, que nos acompanha, que acompanha com atenção os passos da Missão Somos Um. Naturalmente, que o serviço da Missão Somos Um é um serviço fraterno. Não é um serviço de governo, não é uma estrutura de governo, é um serviço fraterno e de inspiração, que quer colaborar com os bispos nas igrejas locais, no sentido de inspirar caminhos, caminhos que eles mesmos vão poder fazer a partir da sua perspectiva e da realidade da igreja local, ali onde eles estão.
Falando um pouquinho mais desse encontro, né? Como será organizado isso?
A 6ª Conferência Internacional de Louvor e Adoração Somos Um, ela acontece dentro da Semana Somos Um 2024. A organização ela se dá a partir de uma realidade também social, civil, porque a Semana Somos Um, desde 2022, ela passou a fazer parte do calendário oficial do município do Rio de Janeiro. E agora, esse ano, ela é declarada como Patrimônio Imaterial e Cultural do Estado do Rio. Então, toda a preparação da conferência, toda a preparação da semana, gira em torno também daquilo que nós, cristãos, podemos fazer para contribuir com a sociedade civil. Para nós é muito importante que o nosso testemunho ele não seja um testemunho de um mero proselitismo, de dizer os cristãos são importantes. Claro, a mensagem de Cristo é mais importante do que os cristãos. A mensagem do Evangelho deve chegar na frente. E a mensagem do Evangelho é do perdão, da reconciliação, do testemunho do amor de Deus. Sobre isso, a gente está preparando, então, 3 momentos. O primeiro momento é um momento de retiro com os conselheiros fraternos. Nós temos hoje uma organização que gira em torno de 3 conselhos fraternos. O conselho fraterno local, que está no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, um conselho fraterno nacional, que aí, dentro do Brasil, naturalmente, e que conta com as expressões, com os principais líderes das expressões de igreja, a Renovação Carismática, Cáris, e depois o Dom José Aparecido é o bispo referencial, e o Conselho Fraterno Internacional. Esses conselhos fraternos vão se reunir em retiro, né? Na segunda, terça e quarta-feira, 16, 17 e 18 de setembro. 19 de setembro, nós abrimos para a liderança que se interessa, que tem o coração aberto, sensível ao caminho da unidade, deseja fazer, mas não sabe como. Então, ali no dia 19, um momento de convivência largo com toda a liderança interessada. Dia 20, temos programado um encontro para os bispos, pela manhã. À tarde, um encontro com seminaristas no Seminário São José e à noite, a abertura no Cristo Redentor. Dia 21, aí nós já temos a grande conferência. E a novidade desse ano fica por conta do domingo, dia 22. Nós acabamos de adquirindo um espaço muito bonito de 226 mil metros quadrados, onde nós já estamos sonhando o Vale da Reconciliação. Fica na Diocese de Petrópolis, ali com Dom Joel. Ali a gente quer acolher todos os irmãos para uma manhã de convivência fraterna e oração.
Certamente vocês já viram falar do barco do Papa Francisco no Rio Amazonas, ou nos rios da Amazônia. Nós conversamos com o Frei Francisco, que é o responsável pela fundação que organiza e que leva esses barcos à nossa realidade na Amazônia. Vamos ouvir a conversa que nós tivemos com o Frei Francisco quando estivemos com ele em Aparecida. Frei Francisco, uma alegria mais uma vez revê-lo e estar com os bispos da Amazônia. Tivemos a oportunidade de conversar muito com eles e ver mais uma vez, conversando com Dom Leonardo,
o grito da Amazônia. A Amazônia precisa ser ouvida.
Uma boa tarde, paz e bem. É sempre uma alegria poder comunicar as boas notícias. A nossa fraternidade, ela tem sempre esse intuito de divulgar as boas notícias. E a excelente notícia é que nos próximos meses nós vamos inaugurar o terceiro barco hospital, denominado São João 23, na providência de Deus. Então, eu acredito que vai ser assim um divisor de águas para a saúde da Amazônia. Nós já estamos no Pará, nós já estamos em Óbidos, nós já estamos em Juruti, nós estamos na tribo indígena do Tiriós, divisa do Brasil com o Suriname, nós estamos agora em Parintins e com os três barcos hospitais. O Papa Francisco é o primeiro, percorre o norte do Pará. O São João Paulo II, estamos preparando para a Ilha do Marajó, que é uma das situações bastante difíceis. E o terceiro, no estado do Amazonas, que é um barco, a gente fala, mas é um navio, né? Jamais aperfeiçoado, com elevadores, com mais internações, mais gabines para receber os voluntários. Só para o senhor ter uma ideia, para esse ano, se alguém quiser ser voluntário, alguém tem que desistir. Olha só, isso é milagre, isso é bênção de Deus, que aceita montar num navio e percorrer todos aqueles rios amazônicos. Hoje está começando mais uma expedição, e o Frei estava me dizendo agora, Frei, reza por nós, porque nós vamos navegar 20 horas para chegar naquele lugar. Então, é muita bênção, muitos especialistas, gente preparada para cuidar das pessoas, porque lá não tem para quem perguntar. É aquele que está lá mesmo, né? Eles têm que resolver a situação que está lá. Então, graças a Deus, nós só temos que agradecer a Deus, ao Papa Francisco, porque foi ele que me interrogou na Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. Vocês estão na Amazônia? Eu disse não. Então devem ir. E a partir daí nós fomos e já temos esse bloco de obras, de serviços à vida naquela região.
O senhor tem ideia do bem que os senhores estão fazendo?
Olha, há pouco tempo, uma senhora que fez uma cirurgia de catarata num dos nossos hospitais falou isso para mim. Ela disse assim, o senhor sabe quantas pessoas o senhor já atendeu? Eu disse não. Sabe o que ela me disse? E nunca vai saber. Eu achei assim, muita graça assim, da maneira como que ela... O senhor não sabe e nunca vai saber. Mas, olha só, que importante, uma senhorinha assim, muito simples, mas as pessoas que foram atendidas jamais esquecerão o atendimento que receberam aqui. Então, eu só tenho assim que agradecer realmente a Deus por tudo que Ele tem feito a nós constantemente, todos os dias, todas as horas, todos os minutos.
Depois de João 23, vamos ter o quê?
Ainda está faltando Bento XVI, ainda está faltando João Paulo I, né? E outros, né? Precisamos preencher todos os papas que já passaram pela nossa igreja.
O senhor tem uma ajuda para realizar isso? Existe uma resposta por parte da sociedade?
Sim, existe uma resposta por parte dos governos, existe uma resposta por parte das sociedades, por parte de outras instituições, como no caso a Missão Central Franciscana da Alemanha, que patrocina todos os medicamentos, porque ninguém sai dos nossos barcos sem o medicamento na mão. Então isso é muito importante, né? É um atendimento bastante completo.
Para a gente concluir, quando chega uma notícia dessa para o Papa Francisco, ele responde aos senhores?
Olha, nos encontramos em dezembro, quando eu fui levar o convite para ele, né? E ele, assim, numa animação, e dizendo assim para nós, Sony Bravi, avante, não é? Então, só de eu falar, eu fico bastante emocionado de ver, eu sinto que o Papa gostaria de estar lá. E também é muito emocionante quando o barco está chegando nas populações ribeirinhas e as pessoas falam assim, o Papa Francisco chegou. Então, eu sinto naquele momento que as pessoas têm esta convicção de que é o Papa Francisco que está lá. Isso é muito bonito, muito importante.
E nós também conversamos com Dom Nery Tondelli, bispo de Juína, Mato Grosso. Ele nos falou também da conclusão da Assembleia e de outros aspectos da sua realidade como bispo. Vamos ouvir.
Que fotografia podemos fazer desses dias ou dessas semanas aqui em Aparecida?
Bom, a convivência entre nós bispos é um momento muito importante, porque nós temos o termômetro do que se passa no Brasil inteiro com a presença de todos os bispos. Sentimos a realidade que é desafiadora, temos muitos problemas do Brasil para enfrentar, mas também sentimos que temos um potencial muito grande. A Igreja do Brasil tem condições de oferecer um bom serviço à nossa comunidade, ao nosso povo, principalmente os povos mais distantes, os mais vulneráveis e os mais pobres. A vida de oração, a vida celebrativa aqui entre nós é muito bonita, os projetos que temos, as partilhas, as comissões de trabalho. Então, temos uma frente intensa como CNBB, como conferência, como igreja a serviço do Brasil.
Tantos temas que foram falados, refletidos, conversados, e depois mensagem ao povo brasileiro, ao povo católico pela primeira vez, né? Ao Santo Padre, mas também ao prefeito de Castelo para os bispos. A mensagem ao povo brasileiro, um povo que hoje sofre tanto, né? O que dizer a esse povo, então, que espera sempre uma palavra da sua igreja?
Eu acredito que o nosso povo está muito atento àquilo que nós estamos fazendo, àquilo que nós dizemos, àquilo que nos comprometemos em relação à transformação da sociedade brasileira. A mensagem sempre é um ponto forte, sempre tem sido nas nossas assembleias como um ponto de manifestação, né? Este ano nós temos também a mensagem ao povo católico, mas que não quer tirar a força da mensagem ao povo brasileiro como um todo, que a mensagem ao povo brasileiro é uma mensagem mais ampla, mais completa, porque quer dar uma resposta a toda a nação brasileira. Ao passo que a carta aos católicos é uma carta específica a um povo denominadamente religioso, de maneira específica, que é o povo católico, né? Mas o povo está sempre atento e tem esperança. Eu acredito que o povo brasileiro deposita confiança, credibilidade na ação evangelizadora, na ação pastoral da Igreja Católica no Brasil, como o CNBB.
Vamos falar um pouquinho da sua realidade. O senhor está em Juína, Mato Grosso. Como é?
Juína fica distante daqui de Aparecida, mais de 2 mil quilômetros, 1.500 quilômetros de Brasília, a 1.500 também de Manaus, 1.100 quilômetros de Porto Velho e 800 quilômetros de Cuiabá. Então, uma região de 122 mil quilômetros de extensão. Ali no meio, temos 7 povos indígenas de convivência conosco, onde temos contatos, e temos 2 povos isolados também. 27 assentamentos de agricultores que dependem da agricultura familiar. Nós temos na região problemas, digamos, do desmatamento, é sempre o primeiro problema, né? Invasão das terras indígenas, inclusive, reservas também ambientais, parques nacionais, sempre muito cobiçados. Temos também ali a intuição da invasão do garimpo ilegal, que é uma outra problemática, né? E mais uma problemática que impacta o nosso meio ambiente na região são as construções de, os projetos de construções de usinas, as hidrelétricas, PCHs, que são pequenas centrais hidrelétricas, mas que impactam muito. Mas, diante disso, também percebemos que existe uma organização forte por parte dos indígenas, principalmente, são muito organizados, e eles próprios se levantam questionando esses projetos, e então as autoridades, o Ministério Público Federal, intervém, levando a sério essa problemática impactante em relação ao meio ambiente, que são esses projetos.
Como é que vive um bispo numa realidade dessa?
Como é que eu me sinto naquela região como bispo? Eu sou um bispo muito feliz, apesar das distâncias, da falta de estrada e tudo, dos grandes desafios, mas eu sinto que é lá que eu preciso estar, né? Sou um bispo muito feliz, empenhado, fazendo o que dá, dentro de tantos limites, mas nós temos um povo que é um povo muito trabalhador, um povo que quer construir a sua história, que busca alguma coisa de melhor, né, na região, e é um povo que conta com a presença da igreja e com a presença do bispo também. Então, eu sinto muita alegria, muita paz por estar fazendo aquilo que está ao nosso alcance, né? Os desafios, como disse, são muito grandes, mas nós também não desistimos de lutar e de ter esperança no meio daquele povo.
O senhor estava dizendo que o senhor cozinha também, sozinho?
Eu sou vigário de uma paróquia a 500 quilômetros da sede da diocese, Estrada de Chão, e lá não tem padre, e eu assumi essa paróquia desde o ano passado, todo ano passado, e vou sozinho, praticamente sempre sozinho, e me viro com a comida, me viro com a limpeza da casa, lavar roupa, atender as comunidades, dar a formação e fazer o giro pela diocese. Né? Então, é uma experiência verdadeiramente missionária. Quem quer ser missionário, aquela região chama para a missão, uma terra verdadeiramente de missão. A gratuidade diante disso também é muito bonita, porque o povo percebe e o povo se envolve, se engaja e luta para buscar melhorias para suas vidas.
E o que eles dizem de ver o bispo lá lavando roupa, limpando casa, cozinhando?
Nem sei, porque eu faço como se fosse natural e vou tocando a minha vida dessa forma. Nem sei se eles falam entre si, se comentam. Só percebo que eu acho que eles, vendo isso, eles se envolvem mais. Eu percebo isso. Se envolvem mais, assumem muito mais as responsabilidades na comunidade, com o serviço na paróquia, os pastorais, os movimentos. Eu percebo que existe uma resposta muito grande. Talvez se deva a esse tipo de estilo de vida simples que eu tenho junto a eles.
Além da distância, quais são os outros desafios que o senhor tem lá?
Os desafios nossos sempre são os medos sempre com o desmatamento, né? O desmatamento e a violência que vem junto, o tráfico internacional, que também está presente, infelizmente. E o que está mais me impactando ultimamente são os jovens que estão sendo vítimas de um mundo cruel, mundo da droga, mas mundo que tem a ver com o tráfico organizado de drogas. E aí a gente encontra pedaços de jovens para cá e para lá, aqueles batismos de sangue que eles fazem. São aquelas organizações que são terríveis e que a gente se preocupa no sentido de dizer, mas quando é que esses jovens foram roubados de nossas mãos? Roubados das mãos dos pais? Roubados das mãos da igreja? Das mãos da pastoral? Eu sinto que é problema da igreja. O extermínio de jovens é um problema da igreja, é um problema sério, que diz respeito a nós, com certeza.
E o que fazer diante de uma situação como essa, Dona Eri?
Eu sinto que nós temos que correr mais pastoralmente para termos contato com os jovens depois da crisma e termos grupos organizados, termos criatividade, iniciativas para que eles se sintam envolvidos e não abandonados. Porque abandonados, aí que eles não têm aonde recorrer, a não ser nas mãos desses caminhos que infelizmente levam à morte.
O senhor é um bispo feliz?
Muito. Muito feliz, com certeza. Tanto é que tenho muita dificuldade de sair de lá. Tenho dificuldade de aceitar para ser bispo em outro lugar. Não teria outra escolha para mim. Seria muito difícil.
O senhor passou também por uma situação de saúde um pouco complicada. E como é que está agora?
É assim, 5 anos atrás eu fui surpreendido por um câncer maligno, mas tenho feito uma cirurgia, como era bem de início, e agora estou monitorando, era a cada 6 meses, agora uma vez por ano, mas estou ali, 0 quilômetro.
Diante de tudo isso, alegria no sorriso é evidente.
Graças a Deus, sim. Deus é que nos carrega.
Nossos dias, quando estão assim difíceis, não estamos sós, tem alguém por nós. Vejo cenas que jamais pensei que visse, vidas que se vão, inocentes vão. Seja amigo ou estranho, dói igual em mim. São Geisas, Carolinas, Onimar, Stins. Quantas vezes me pergunto o que é ser um cidadão. Eu não quero só sobreviver, quero a plenitude do viver. Já nem sei pra onde vai a humanidade. Tem que ter amor, sem qualquer temor. Todos têm direito à felicidade e a poder sonhar em qualquer lugar. Quero andar sem ter medo no meu calcanhar. Na cidade à noite amando estrelas e luar. Quero ver numa criança a esperança refletir, um sorriso me fazendo crer nessa paz que eu quero tanto ter. Oh, 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 paz, peço agora a paz. Esse grito eu não vou calar, como não calar. Só esperando em vão. Quero andar sem ter o medo no meu calcanhar. Na cidade à noite amando estrelas e luar. Quero ver numa criança a esperança refletir, um sorriso me fazendo crer.
E assim chegamos ao final do nosso Em Romaria desta semana, agradecendo mais uma vez a sua presença. Voltamos na próxima semana com mais um Em Romaria, caminhando juntos neste terceiro milênio.